Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Muito precioso poder mais uma vez estarmos reunidos, atraídos pelo nosso bendito Salvador. Hoje pela manhã, nós fizemos uma leitura em Colossenses, capítulo 1. E eu desejo mais uma vez voltar para o primeiro capítulo, talvez repetirmos o mesmo texto. Eu falei da importância dessa carta, como as demais cartas, epístolas escritas da prisão, como a carta aos Efésios. Paulo escreve também uma carta de amizade para Filemão. Creio que Filemão também pertence a essa igreja de Colossos. Mencionei alguns nomes aqui, como Epáfras. E essa carta, então, ela vem para nós, nos trazida à luz pelo Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever, para ajudar aqueles irmãos em Colossos a permanecer firmes naquilo que de fato eles já haviam feito em dias passados, depositado fé para a salvação em Cristo. Mas o perigo que tentava minar a fé dos irmãos em Colossos era que Cristo não era suficiente para salvar o homem, podemos assim dizer, na sua totalidade, salvar. Cristo mais alguma coisa. Cristo mais a circuncisão. A você é salvo, mas a circuncisão é necessária. Nós sabemos que a circuncisão criada por Deus, lá ainda nos dias de Abraão, era uma marca exterior de pertencimento a Deus, uma aliança. Então, esses falsos mestres em Colossos, eles estavam tentando dissuadir a fé dos santos, dos salvos. Cristo mais alguma coisa. E também não criam na divindade do Senhor Jesus, que ele era divino. Ou se criam que de uma forma limitada, um Deus limitado, um Deus que pelo que sofreu, pelo que padeceu, perdeu. Ele veio de Deus, porém aquela morte horrenda faz com que ele perca essa divindade, então se tornando simplesmente como um anjo, como outro, uma criação de Deus, colocando ele como se fosse uma criação de Deus. E Paulo vai dizer que nele habita toda a plenitude da divindade. Mas o que quero, pelo menos desejando, focalizar para nós, e uma reunião para abranger todos, mas uma reunião em que os jovens também aqui, que estão aqui nesses dias, eu desejo falar a eles também. Essa igreja nos apresenta, nos é apresentado dela, uma igreja composta por todos os salvos, e eu imagino que nessa igreja tinha jovens, como tinham pessoas maduras, e nos é apresentado o caráter dessas pessoas, nos é apresentado aqui a firmeza desses crentes. Só para que você possa olhar a uma palavrinha que Paulo vai usar no capítulo 2, verso 5. O verso 5, ele vai falar que eles tinham ordem e firmeza. Ordem e firmeza em Cristo. Ordem e firmeza, duas palavras preciosas para nós. E é muito bom Essas virtudes que acompanham a vida de uma pessoa salva. Essas virtudes que acompanham a vida de uma igreja. Então nós vamos fazer a leitura mais uma vez. Mais uma vez, do versículo 1 até o 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. É até aqui que o nosso Deus mesmo se digne de nos dar a sua bênção para meditarmos nessa porção da sua palavra. Amém. As informações de Epáfras, esse que está aqui no nosso texto, verso 7. Impressionante, irmãos, quando a gente olha o caráter desse homem nos é apresentado por Paulo lá em capítulo 4, verso 12. A grande preocupação que Epáfras tem com aqueles que estão lá em Colossos. Esse Epáfras, juntamente com Árquipo, do capítulo 4, verso 17, Filemão e outros companheiros, eles juntos trabalharam, se esforçaram para que igrejas fossem plantadas. Eu mencionei Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Esses irmãos, eles não são assim destacados entre os chamado apóstolo, entre aquele grupo seleto que nós sempre ouvimos falar os seus nomes. E isso deve nos animar, irmãos, porque há trabalhos para todos. A obra de Deus, ela não está reservada a um grupo especial. Deus pode usar pessoas como Ele tem usado. Igrejas estão sendo plantadas em lugares que nós não conhecemos. Então, quando eu olho para esse Epáfras, Isso nos encoraja muito, porque Epáfras não se preocupou só em pregar o Evangelho. Epáfras nos é apresentado aqui no verso 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, aquele que serve com outros, aquele que se coloca numa condição de serviçal ou servir a outros, não se preocupando com a posição em que ocupa. Irmãos, creio que isso nos ensina um princípio. Não há lugar para o orgulho, irmãos. Não há lugar. O orgulho, a soberba, talvez tenha tomado o coração de muitos. Nós estamos olhando aqui, Paulo dando esse testemunho desse homem, esse Epáfras, diz que ele é um fiel ministro. A palavra ministro aqui não está ligada a nenhum título de nobreza, de exaltação, mas era alguém que se dispunha a um serviço para servir outros. A palavra ministério, ela tem essa raiz, a raiz dela nos mostra isso. Eu estava olhando a história do nome das antigas embarcações, onde os remadores remavam na parte inferior dos navios, era chamada de ministério. As pessoas estavam lá em cima navegando, viajando, mas o ministério estava por baixo, remando forte para que o barco fosse conduzido nas águas. A palavra didasco aqui, ensino, para transmitir, para conduzir aqueles crentes novos, para que despertassem neles o desejo de conhecer mais desse Salvador, mais desse Cristo. Porque Deus não nos quer encher só de conhecimento, irmãos. Deus não quer simplesmente crentes com conhecimento intelectual, mas o grande propósito de Deus é nos fazer parecidos com o seu Filho, transformando-nos à imagem dele, porque o nosso conhecimento de Cristo, se ele não nos tornar parecido com o Senhor, a semelhança dele será algo muito vago na nossa vida. Então, essa apresentação de Epáfras, irmãos, é muito importante para nós. Não haver esse distanciamento daqueles que ensinam, mas saber que Paulo vai falar lá na lista desses dons em Efésios 4, homens dado como homens dons ao corpo. Ele fala na lista dos dons ali, acho até interessante a gente dar uma olhada. Uns para evangelista, pastores e mestres. Alguns dizem ser pastor, mestre, a mesma pessoa. Mas eu quero destacar o evangelista. O evangelista. Para que haja um rebanho, para que haja almas, é necessário o trabalho do evangelista. Para que o ensinador, então, encontre esse caminho de ensinar as verdades, o evangelista. O seu trabalho, aquele que de fato, o evangelista, não só nesse aspecto público, mas aquele que vai para o corpo a corpo, aquele que evangeliza, aquele que de fato vai para o confronto com o pecador. Então estou pensando que não há lugar para o orgulho. Epáfras tem uma preocupação em ensinar, transmitir. Ele não só pregou o evangelho para os ouvintes em Colossos, mas assim que há resultado, assim que há almas salvas, aqui Paulo diz: como aprendestes de Epáfras? Num trabalho pioneiro, aonde se começa um trabalho, às vezes é possível que aquele que evangelizou, aqueles primeiros salvos ali, vai ensinar também. Ele pode não fazer com destreza como o ensinador faria, mas ele não pode ser omisso. Ele não é alguém que vai omitir e que por não ter a capacidade vai deixar de instruir aqueles a quem o Senhor lhe confiou. Então eu estou pensando aqui em Epáfras instruindo. Agora, impressionante, irmãos, que eu fui mencionando as virtudes daqueles cristãos de Colossos, e a gente não consegue, a gente vai andando pelas páginas, esses quatro capítulos, elas vão fluindo. Assim que tem ensino, assim que o ensino ele é recebido, assim que o ensino é absolvido, ensino, ele de fato muda. O ensino que de fato tem lugar no coração de um salvo, quando ele recebe esse ensino, quando ele de fato compreende, recebe no coração, olha o que nos diz no verso 8: o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. No versículo 4, eles tinham amor para com todos os santos. Eram pessoas diferentes, famílias diferentes, mas Deus agora congrega essas mesmas pessoas em um corpo para viver em família. Barreiras são quebradas, preconceitos são quebrados, judeus e gentios agora sendo unidos para cultuar o mesmo Deus. Agora, irmãos, ele vai dizer aqui desse amor no Espírito. Nós pregamos no Espírito, né? Nós falamos muito da dependência do Espírito Santo nas reuniões, mas e amar os nossos irmãos no Espírito? E amar aqueles que às vezes são fáceis de ser amados? É fácil, né? Amar aqueles que relacionam bem conosco, amar aqueles que têm afinidades conosco, mas e amar aqueles que, eu estou pensando em Onésimo, ele tinha roubado o seu senhor, ele causou danos ao seu senhor, e agora esse espírito atuando no coração, dominando como árbitro, ele vai dizer que seja a paz de Cristo, a paz de Cristo, é essa paz que vai ser árbitro no vosso coração. Então, quando ele vai dizer aqui, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. O Espírito Santo, como aquele que veio do céu, como aquele que foi enviado do céu para habitar em nós, morar em nós. Eu estou pensando, irmãos, naquela lista de 1 Coríntios 13, a excelência do amor. Mas há uma palavrinha que me chamou bastante atenção, que ele, todas elas são muito importantes. Ele começa a falar da excelência desse amor, e ele começa então, ele vai, quando ele diz que o amor é sofredor. E eu estava olhando, irmãos, Essa palavra sofredor, a ideia de sofrer aqui é alguém fazendo sombra, suportando, como nós estamos olhando aqui esse telhado. Nós estamos olhando uma estrutura suportando esse telhado, que sobre ele está uma carga de peso, para que nós recebamos o conforto, ficamos livres do frio, do calor. Então o Espírito Santo conduzindo a vida daqueles cristãos em Colossos, porque vão relacionar, vão viver em família, porque a igreja é esse ambiente, é nesse ambiente que conflitos vão surgir, vão aparecer. E aqui nós temos então esse fruto pacífico apresentado daqueles crentes. Eles também amavam no Espírito. Se nós temos certeza, convicção, que dependemos do Espírito nas reuniões, para dirigir a igreja, e por que não falar também, irmãos, a dependência do Espírito, para amarmos os nossos irmãos? Amar. Amor de Deus, amor sacrificial. Amor que vai nos levar, irmãos, a refletir em muitos dos nossos comportamentos. Comportamentos que muitas das vezes desmerecemos, diminuímos aqueles por quem Cristo morreu. Um tratamento, me permita dizer, que não só dos desmerecer, mas que muitas das vezes humilha aquele irmão, aquela irmã. Paulo vai falar aqui nessa mesma carta, irmãos, lá na frente. Ele está preparando os irmãos em Colossos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele vai falar de algumas roupas, que nós, como crentes, vamos precisar de usá-las. Virtudes. Talvez muitos de nós salvos ainda não temos experimentado aquelas vestimentas que ele vai apresentar ao longo do capítulo 3. Então, Paulo ouviu falar do amor, um amor declarado, um amor que o Espírito Santo podia ter esse lugar na vida dos cristãos em Colossos. Agora, eu falei de manhã, irmãos, como Deus está interessado no nosso desenvolvimento, crescimento. O apóstolo Pedro, falando na sua carta, ele fala naquela carta, capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que fiz é: depois da minha experiência de salvação, depois de eu ter professado fé no Senhor Jesus, como eu poderia enumerar o meu crescimento? Eu falei de 1 a 10. Conhecimento. Será que da minha salvação, daqueles primeiros dias, até esse dia de hoje, houve um crescimento? Será que houve um desenvolvimento? Deus está interessado, e a gente vai olhar na oração de Paulo, Paulo vai mencionar isso aqui. Não é vida estagnada, não é vida parada, é vida que cresce, é vida que se desenvolve. Pensando no aspecto horizontal, crescimento horizontal. Precisamos desse crescimento. Então ele está dizendo: por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar e de pedir que sejais cheios. Cheios de conhecimento. conhecimento da sua vontade. Ao pensar aqui, paramos um pouquinho aqui, cheios de conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, jovem irmã? Qual é? Já perguntou? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em relação, no aspecto, até mesmo, da sua vocação secular? Essa dependência de Deus que Paulo vai nos mostrar aqui, esse conhecimento da sua vontade, vai nos ajudar, irmãos, em decisões da nossa vida. Porque o Senhor, Ele não quer só nos salvar, não, mas Ele quer participar, Ele quer interagir no nosso viver. Ele quer estar conosco no nosso viver. Conhecimento da sua vontade. E ele fala que esse conhecimento, ele é acompanhado em toda sabedoria. Sabedoria. É provável que no início da nossa fé, ou no início de uma caminhada cristã, algumas coisas não são claras para nós, elas são obscuras. Mas decorrido um tempo de caminhada cristã, essas coisas não podem mais ficar na obscuridade. Não podemos continuar ainda no jardim de infância. Ele fala para Timóteo, olha o que ele vai dizer para Timóteo, na carta que ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo 4, o caminho para que Timóteo pudesse ter um desenvolvimento saudável. Primeira Timóteo, capítulo 4, são exortações, eu vou começar no verso 12 do capítulo 4, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E Paulo então fala para o seu companheiro, co-obreiro, persiste em ler. Será que qual é essa leitura? Aonde está essa leitura? Nós sabemos que esse cânon chamado as Escrituras, eles não estavam em total compilação, unidos numa biblioteca como esta, juntas. Eram pergaminhos. Aquele menino criado com sua mãe e sua avó, que desde a sua infância sabia as sagradas letras, que podia torná-lo sábio para a vida eterna, Paulo estava dizendo, Timóteo, você precisa continuar exercitando a leitura. O conhecimento não é só para adquirir conhecimento, mas a leitura, esse exercício. A palavra de Deus tendo esse lugar na nossa vida. Então, essa sabedoria adquirida através do conhecimento das Sagradas Escrituras, ele fala aqui, irmãos, de inteligência espiritual. Será que é possível ter conhecimento e não ter inteligência espiritual, irmãos? Será que é possível ter sabedoria e agir sem inteligência? Alguém que constrói algo e de repente vem derrubando tudo? Inteligência espiritual. Precisamos desse discernimento da parte de Deus para todas as áreas da nossa vida, para lidarmos num mundo que tenta nos engolir diariamente. Jovem, você que tem esse grande desafio de viver numa sociedade, você que vai para a faculdade, tem que enfrentar esse ambiente hostil, precisa desse conhecimento, dessa vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. E Paulo então diz que isso terá resultados práticos. O resultado do conhecimento, da inteligência espiritual, vai ter resultados práticos na nossa vida. O andar de alguém que tem esse conhecimento, ele vai dizer no verso 10, para que possais andar dignamente, diante do Senhor. Agora, olha bem, irmãos, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Não era para algumas áreas da minha vida cristã, eu vou deixar o Senhor dominar, eu vou deixar o Senhor, mas algumas áreas da minha vida eu domino, eu dirijo. A gente percebe assim. Mas Paulo está dizendo aqui, andar diante do Senhor, olha o que ele vai falar. Ele fala isso na carta aos Efésios, ainda falando do conhecimento. Ainda falando do conhecimento, o que que conhecimento vai fazer na vida de uma pessoa salva? Capítulo 4, Efésios 4, verso 1. Rogo eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aí Paulo então enumera algumas verdades aqui. A primeira característica desse andar, ele é caracterizado pela humildade. O conhecimento não torna ninguém orgulhoso. O conhecimento não pode fazer com que uma pessoa, o conhecimento de Deus não torna uma pessoa orgulhosa, arrogante, mas pelo contrário, ele nos prepara para sermos parecidos com o Senhor. A segunda característica é que esse conhecimento, ele fala aqui de mansidão. Mansidão. Longanimidade. E ele completa então dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. Agradando-lhe em tudo. Eu estou crescendo, Eu estou desenvolvendo. Porque a gente percebe nitidamente que há um desenvolvimento na vida normal de alguns crentes. Eles interagem com seus amigos, interagem lá na escola, na faculdade, no trabalho, mas não tem essa mesma disposição pelas coisas espirituais. Não tem. As coisas espirituais são secundárias, segundo plano. Irmãos, a gente percebe. Não é que é questão investigativa, não, a gente percebe. Os irmãos chegam para as reuniões, a gente percebe nas reuniões, a gente percebe mesmo individualmente falando na vida diária sem nenhum envolvimento, não há nenhum fruto pacífico, visível, desse conhecimento prático. Então Paulo estava dizendo para aqueles irmãos em Colossos que o grande desejo de Deus é que eles continuassem crescendo, produzindo fruto. Há uma outra palavrinha aqui, irmãos, em toda boa obra. Vamos olhar na carta a Tito mais uma vez. Olha o que ele vai dizer para Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Porque a vida de uma igreja não se resume em reunião. A vida de uma igreja é muito mais do que vida de congregação. Nós vivemos mais fora desse ambiente do que nele. E a gente percebe que alguns, ou muitos, não estão nem aí, não tem nenhum interesse, não se preocupam em aproximar, em ajudar, em procurar saber de necessidades. Olha o que Paulo vai dizer a Tito, capítulo 3, verso 14. Olha bem, aos nossos, aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. O que você tem feito, meu jovem, para contribuir com a vida da igreja local aonde você faz se reunir? O que você faz? Você é aquele que só chega para a reunião e senta no banco, canta, ouve e vai embora? Será que os irmãos não precisam do seu interagir com eles? Então, eu estou aqui me dirigindo aos jovens, mas o grande propósito de Deus, ele está dizendo aqui, frutificando. Aí Paulo fala de em toda boa obra. Aí Paulo fala agora novamente de crescimento. Lembra que eu falei? Crescimento horizontal. O crescimento horizontal vai nos levar a um bom relacionamento também horizontal com os outros. Porque o conhecimento intelectual, a gente percebe que é muito grande na mente de muitos irmãos. E tem uma geração, irmãos, tem uma geração agora que eu falo, não é, a gente fica impressionante, é impressionado. Não tem nada errado, tá cheio de conhecimento. Mas é necessário também a prática, crescendo no conhecimento de Deus. Qual seria então essa avaliação? Paulo falou para Timóteo que ele persistisse em ler, Timóteo. E Paulo então nos mostra que o resultado disso tudo, ele vai falar no verso 11, 12, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, com toda paciência e longanimidade, com gozo. Irmãos, aqueles crentes em Colossos, eles enfrentavam os ventos fortes das mesmas tentações que nós enfrentamos. A cidade de Colossos era uma cidade extremamente, como Éfeso, havia todas as sortes de ofertas para o pecado. E eu vou provar por quê. Nessa carta aqui. Em nenhuma outra carta Paulo vai falar: faça morrer, mata os vossos membros que estão sobre a terra. Ele vai falar de pecados, de coisas espantosas. Ele está falando exatamente para esses irmãos em Colossos, que está preparando o coração deles, que há um lugar de poder, que há um lugar que tem à disposição para mim e você. Quando eu salvo, quando eu redimido, me coloco nesse centro da vontade de Deus, Deus tem disponível para mim esse poder que emana dele, dunamis poder. Segundo a força da sua glória, com toda paciência e longanimidade. E o resultado disso, ele fala no verso 12, irmãos. Nos fazer pessoas idôneas. A recomendação que Paulo dá para Timóteo: Timóteo, transmite essas verdades a homens que sejam idôneos, fiéis. É o que Deus espera. Como é precioso saber que nesses dias jovens, rapazes e moças têm feito esse propósito na vida, se colocado aonde o Senhor quer, pagando um preço tão alto, andar na contramão de um mundo hostil. Que Deus, na graça dele, nesses dias, me permita, irmão Maurício, usar uma expressão, nos conduza a entrar nos campos do nosso Boaz, a desejar conhecer mais desse Boaz, a poder colher e não ficar só simplesmente no campo da aparência, mas debulhar, repartir, alimentar outros. O nosso conhecimento não pode ser só intelectual. Ele tem que ser visto visivelmente no nosso viver, na nossa vida. Eu mencionei aqui, estou encerrando, Paulo dizendo no capítulo 2, verso 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Ele quer fazer-nos entrar nessa sala do tesouro. Você é recém-convertido? É novo na fé? O Senhor quer que você entre na sala do tesouro para descobrir, para tirar para a sua vida ensinamentos. Que o nosso Deus nos ajude. Amém.